Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Nosso trabalho de hoje traz um estudo que foi realizado pelo Ricardo Horowitz. O Ricardo Horowitz, ele é físico, fez o doutoramento dele em física e ele tem muitos trabalhos publicados fora do país, muita coisa. O Ricardo realmente é um estudioso e o livro mostra uma fluência muito grande, uma facilidade em explicar. Ele torna textos bem complexos em elementos mais simples para o leitor, que não é da área dele. E ele trabalha, ele chefia aquele estudo, aquele grupo lá na USP de ótica quântica, o Instituto de Física da USP, ele que lidera. E também, conversando com o Ricardo, o Luiz Alberto Pi, já bem conhecido dos senhores, um psiquiatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Um grande estudioso. Luiz Alberto Pi tem uma contribuição formidável para a nossa cultura, para a nossa sociedade. E os dois construíram essa obra muito bonita, um pequeno clássico para os nossos dias, com o título Fracasso e Acaso, uma reflexão sobre os erros, os acertos e o papel aleatório em nossas vidas. Recomendo a leitura, uma obra muito bonita, muito bem construída essa obra. Vamos então, eu separei vários trechos aqui. Anotem, por favor, as dúvidas, questões que vocês tenham. Faremos várias paradas, tá bem? Para que vocês possam colocar aí as considerações durante o nosso trabalho. E enquanto quiserem, podem também utilizar o chat aí que está aberto. Vamos então aos elementos. Ora, nós vivemos numa sociedade em grande parte pragmática, em grande parte funcional. Vivemos em grande parte uma sociedade que tirou o lugar da afetividade, da intuição, do coração e colocou motores no lugar. Nem sempre foi assim, mas muitas vezes foi. Por conta de tudo isso, foram instituídos elementos como sucesso, fracasso. Há pessoas que você encontra e elas te cumprimentam e ao final te dizem na despedida sucesso. Claro que nós entendemos as boas premissas em torno disso. No entanto, consideram os senhores producente para a nossa jornada existencial, para o nosso crescimento, essa questão do sucesso, do fracasso? Se não existissem essas coisas nos nossos dicionários existenciais, em prol de outras como experiência, poesia, amor, isso implicaria em quais elementos? No estudo de hoje, esses pensadores, o Horowitz e o Pi, vão colocar o problema do peso que é continuarmos carregando isso. E se vale a pena, na nossa sociedade, ainda insistirmos nessa questão do sucesso, do fracasso. Eu sei que aqui nós temos nesse curso psicanalistas, psiquiatras, filósofos clínicos, pedagogos, teólogos e colegas de outras áreas. E sei que se entrevistasse muitos dos senhores, eu acho que vários diriam que não usam mais essa métrica, nem consideram mais a vida assim. No entanto, eu pergunto a vocês, essa é uma vivência subjetiva nossa? De fato, por dentro, nós assim consideramos? Ou, quando nós não conseguimos passar na prova de mestrado e vem o coordenador e diz, olha, você infelizmente não foi bem na prova, você não passou, tivemos que dar lugar a dois outros que foram melhores. Será que realmente não mensuramos assim, não vivenciamos essa frustração como um fracasso? Quando somos preteridos, quando, e os autores vão colocar aqui para nós que uma das maiores dores disso diz respeito ao amor. Quando oferecemos o nosso coração a alguém e o coração retorna, eles dizem, ah, sim, isso é utilizado, é dos nossos dias. Mas se é algo que nos fere tanto, nos magoa tanto, se causa tantos danos, o que nos faz ainda manter isso? Será que é o hábito de que criamos? Será que é um outro elemento? O que, que é? E por que, que mesmo tentando mudar, muitos acabam caindo em sinônimos? Então a moça diz para outra pessoa que está muito interessada nela, olhe, sinto muito, já estou interessada em outra pessoa, tem metade da sua idade, pula 2 vezes mais alto, é 3 vezes mais bonita, ganha 5 vezes mais, é excelente, amorosa, tanto afetuosa quanto em outras exposições, então sinto muito. Você foi preterido, foi preterida. Por que isso ainda nos afeta tanto? Não caminhamos o suficiente, nem em tempos de coronavírus, para entender que são diferenças. Que tem gente que vai gostar de nós como somos, e tem gente que nem que nós façamos os maiores empreendimentos, eles não vão gostar de nós. O que, que há de se fazer? Por que isso é tão difícil para alguns, não é? Talvez a obra que vamos ver agora nos ajude a encontrar caminhos, a encontrar interrogações e outros elementos sobre isso. Vamos então ao livro. Lindo livro. Então, numa parte já avançada, os autores nos dizem: como podemos determinar se de fato fracassamos? Bastaria o mero sentimento subjetivo do fracasso para tal? Seria fracassado simplesmente quem assim se sente? Ou haveria uma medida objetiva? Em grande parte, a percepção do fracasso surge quando, por favor, assinalem isso para depois conversarmos com a filosofia clínica, está bem? Em grande parte, escrevem Horowitz e Pi, a percepção do fracasso surge quando comparamos o que alcançamos com o que queríamos ter alcançado, ou ainda, com o que outros alcançaram. Mas, nesta comparação, este outro não pode ser definido arbitrariamente. Normalmente, não nos sentimos fracassados por não termos ganhado uma medalha olímpica, exceto se formos atletas. Este outro com quem competimos deve ser alguém semelhante, ao ponto de podermos imaginar que poderíamos ter sido ele, fossem outras as circunstâncias. Observaram o que eles estão propondo? Assim, quando nos comparamos com um outro, o que estamos fazendo é comparar o que almejamos com o que atingimos. Os autores colocam então pontualmente um dos elementos que já estudamos inúmeras vezes, que constituem uma das características do nosso patamar existencial, da nossa base categorial. Essa mania de comparar, essa, né, de medir, de pesar. Olhem em escolas, em educandários, como seria importante, fundamental, a pontuação em torno desses elementos, que crianças aprendessem que 1 quilo de feijão, ok, 2 quilos de açúcar, sim, ok, pode pisar, pode medir. Mas para coração, para elementos humanos, cuidado, prudência. Quando uma menina de 8, 9 anos nos diz, papai, você me ama mais ou você ama mais a fulana, que é minha irmã dela, do segundo casamento, que também é sua filha. O que sua filha está pedindo é que você, assim como um saco de feijão, de arroz, de 1 quilo de açúcar, que você faça isso com relação às suas emoções. Às vezes conseguimos, por comparativos, por paralelismos, por similitudes, às vezes conseguimos, mas às vezes não há como fazer uma coisa dessas. Amamos de forma diferente, nem mais, nem menos diferente, às vezes com maior intensidade aqui, ou ali, ou lá, mas diferente. Como comparar? Olha, pensando bem, até um quilo de feijão é difícil comparar, hein? Pensa imenso, não é? Vamos lá, vamos prosseguir aqui o trabalho, então. Então vejam por onde eles começam, os autores, tá bem? Eles começam questionando essa questão do fracasso e mostrando as métricas usuais que utilizamos no fracasso. Agora temos que ver dois pontos importantes aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o livro. Bem, em tudo isso, os autores, depois de uma longa explanação que vai passar pelos... E eu recomendo a leitura, ok? Para vocês terem maior fundamentação sobre o que segue. Eles vão tratar em várias páginas sobre esse critério que vimos aqui de comparação, de fracasso, etc. Do ponto de vista do dinheiro, do poder e da glória. São os três segmentos que eles vão aprofundar muito e vão questionar ao final de tudo isso sobre tempo perdido, se é que de fato existe tal coisa e o que isso quer dizer para tais pessoas. Geralmente vai estar associado a esses elementos. Não obteve o dinheiro bastante, ele vai dizer que, não, que teve, perdeu tempo. Não obteve poder suficiente, perdeu tempo. Ou glória, reconhecimento suficiente, perdeu tempo. Leiam, são várias páginas. Ao final de tudo isso, os autores dizem, tratando aqui da afeição dos outros, tá bem? Podemos medir o fracasso ou o sucesso de diferentes formas. E eles ilustram muitas pelo livro afora. Uma, porém, seguem os autores, é quase universal. Qual seria? Para vocês que acompanham os estudos, qual seria? Ele diz, a conquista do amor, do afeto e da amizade dos outros. Vou repetir. Podemos medir o fracasso ou o sucesso de diferentes formas. Uma, porém, é quase universal. A conquista do amor, do afeto, da amizade dos outros. Ao final da vida, é comum as pessoas lamentarem não ter investido mais em suas relações afetivas, seja com os filhos, o cônjuge, pais ou amigos. Que coisa, não? Quem passou a vida disputando, ver quem pula mais alto, quem corre mais depressa, quem ganha mais aplauso. E no fundo, então, era isso? Era apenas isso que queria? Um beijo e dizer eu amo você. Não precisa fazer isso aí não, viu? Tá tudo bem. Valeu a pena. É isso que os autores estão colocando aqui. Mas, junto com isso, eles vão colocar que existe, que se cria em torno disso, algo que vimos há pouco na oficina, quando eu tratei do Emerson. Que é a questão da opinião dos outros. E eles dizem, durante toda a obra, analisamos, isso quase metade do livro já foi, o fracasso como consequência da nossa avaliação interna, ou seja, entre nós e o espelho. Mas existe um outro espelho, maior, à nossa volta, que igualmente vai refletir nossa imagem, por vezes com maior nitidez, que diz respeito aos olhos dos outros. Então, vejam, durante toda a primeira parte, eles mostram o espelho interno que nós construímos ao longo da vida. E depois eles fazem uma confutação com o espelho externo, os outros. Vocês estudam filosofia clínica, sabem que, ao longo da vida, às vezes as duas coisas constituem uma somente. Quer dizer, esse espelho interno que uma pessoa às vezes acha que construiu nunca deixou de ser, na verdade, a opinião dos outros, apenas interiorizada. Outras vezes, outras coisas ocorrem. Vamos seguir os autores. Eles dizem, Esta imagem refletida, vinda dos outros, tem enorme influência sobre nossa autoavaliação e, por conseguinte, sobre o nosso sentimento de fracasso. Não é por outro motivo que as publicidades exploram esse aspecto e seu efeito em nosso comportamento, acentuando a reação dos outros, a nossa suposta mudança de status por termos adquirido tal ou qual objeto. Uma primeira pergunta que poderemos nos fazer é se seria razoável atribuirmos tal importância à avaliação que os outros têm de nós. A resposta politicamente correta costuma ser que a opinião do outro não deve ser nosso agente norteador, nem ao menos influenciar a avaliação do que seria nosso real valor. E assim, aplausos e elogios devem ser recebidos com humildade e opróbios desconsiderados. Nosso sucesso ou fracasso deveria ser definido pela avaliação em termos de nossos objetivos internos, numa relação individual ou entre a pessoa e seu Deus. Olhem, vocês sabem, vocês são terapeutas, muitos dos senhores, a maioria, e sabem o que acontece nos nossos consultórios. Por vezes, estamos atendendo uma pessoa que tem 3 pós-doutoramentos na área da clínica ética, prática, epistemológica, hermenêutica. E tem vários livros escritos sobre autoestima e o libertar-se da opinião alheia. E aí, esse maior especialista do mundo nessa área, conforme consta na orelha do livro, chega no nosso consultório e nos diz o quê? Que não entende porque os outros o julgam tão mal, que isso lhe causa uma dor suprema, que ele faz tudo para se fazer ajudar as pessoas e as pessoas são tão ingratas, por que elas o ferem dessa maneira? E você, enquanto deixa seu olho correr pela sala, cai exatamente em cima da pilha de livros desse triplo pós-doutorado nessas todas as áreas e se pergunta: o que foi que eu não entendi? Entre outras coisas, o que não entendemos pode dizer respeito, por vezes, ao fato de certas coisas estarem dissociadas. Uma pessoa pode compreender epistemologicamente uma coisa e o coração dela dizer: não tenho nada a ver com isso, habito só a área da afetividade, respeito aí o que a sua epistemologia diz, mas não compactuo. E às vezes um gênio tem um coração infantil de 8, 9 anos. Às vezes é outra coisa que está ocorrendo. Nós não sabemos. Mas esses autores se aproximam muito dos nossos estudos quando pontuam eles: olha, também estamos vendo isso aí que vocês filósofos têm trabalhado. Também temos considerações a tecer sobre isso que vocês filósofos têm trabalhado. E a particularmente acho belíssimo que eles escrevem aqui, a maneira como escrevem também. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar questões, reflexões sobre o que vimos até aqui. Bem, vamos prosseguir após conversações que fazemos no meio das aulas. Bem, os autores, então, agora eu vou recuar um pouquinho para o capítulo anterior, porque temos coisas importantes a ver lá. Aqui está o acaso, sim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Causa e determinismos, nós vamos ver, e uma palavra que vem lá da física, chamada atratores. Atratores, sim. Vamos então prosseguir o nosso trabalho e aprofundar. Pela dinâmica da aula, eu precisei primeiro colocar uma parte mais avançada, agora eu recuei aí umas 20 folhas, 30 folhas, para a gente aprofundar. Ele diz assim: quando examinamos os fatores que conduzem ao fracasso ou ao sucesso, precisamos levar em conta um elemento: a trajetória de nossas vidas, dos mais pequenos incidentes aos mais importantes. Ela é determinada não apenas pelos nossos atos, racionais ou não, mas também por fatores externos de consequências imprevisíveis. Observem, ainda assim podemos falar em sucesso e fracasso, já que esses fatores imprevisíveis, aqui a medicina psiquiátrica vai conversar com a física. É muito bonito como eles fazem esse encontro. Então ele diz: um encontro casual que resulta em casamento e determina toda uma vida em comum, outro que leva um negócio como resultados extraordinários, alguém que caminha tranquilamente pela rua quando uma bactéria resolve entrar em seu pulmão, ou talvez sendo salvo no último instante por uma lufada de ar. Cada um desses eventos, por sua vez, afeta e é afetado por mais eventos aleatórios. A futura esposa que encontramos na fila do cinema lá estava, porque sua prima cancelara um jantar. E a prima havia cancelado o jantar porque, por ter ficado doente na véspera. Talvez por ter cruzado com a bactéria que a lufada de ar desviara do nosso rosto. As combinações são inúmeras, os efeitos imprevisíveis. Ou seja, senhores, os autores nos convidam a refletir: será que de fato sucessos e fracassos podem ser dimensionados desta maneira? É muito interessante essa fundamentação que eles trazem. E eles dizem, páginas depois: são inúmeros os sistemas que apresentam um comportamento imprevisível. Isso aqui é um prefácio a um termo da física que são os atratores. Mas vamos ver como eles fazem essa apresentação. São inúmeros os sistemas que apresentam um comportamento imprevisível ou caótico, ao menos em certas condições. De bolas de bilhar a trajetórias de meteoritos, de turbilhões de água à chama de uma vela, da arritmia cardíaca à epilepsia, passando por lasers, circuitos eletrônicos, evolução de epidemias e a dinâmica da competição entre espécimes. Nos sistemas caóticos, as trajetórias são ainda perfeitamente determinadas, porque não dependem de nenhum fator externo, mas completamente imprevisíveis, porque na prática jamais seremos capazes de calcular uma resposta. A imprecisão das trajetórias aumenta exponencialmente com o tempo. No jogo de bilhar, por exemplo, o regime caótico poderia ser alcançado. Simplesmente colocando sobre a mesa objetos circulares que desviassem as bolas que porventura se chocassem com eles, assumindo trajetórias erráticas. Para aqueles que têm tanta convicção e se convenceram numa sociedade como a nossa, tantas vezes pragmática, tantas vezes hedonista, tantas vezes superficial, injusta completamente com os nossos atributos mais profundos, não é nada agradável saber que muito do que a gente conquistou e que a gente se orgulha pode ter sido fruto de um elemento caótico, de um elemento imprevisível, e que há tantos assim e que determinaram muitas coisas em nossas existências. Então, os autores nos levam ao conceito dos atratores. E eles dizem: a existência desses sistemas caóticos é muito interessante e talvez possa ser usada como uma interpretação alternativa para as nossas trajetórias de vida. Podemos descrever nossas vidas como completamente imprevisíveis e altamente dependentes das condições iniciais, ou seja, determinadas por pequenos fatores fora de nosso controle, mas suficientes para alterar completamente o nosso futuro. Essa analogia se torna ainda mais atraente quando analisamos a existência daquilo que nos sistemas físicos são chamados atratores. Atratores fazem com que as trajetórias, com toda a imprevisibilidade e extrema sensibilidade características do caos, acabem seguindo um padrão que se mantém estável. Ou seja, as trajetórias individuais continuam a ser imprevisíveis, mas seguem todas um mesmo comportamento. E no livro tem um desenho disso, muito bonito desenho, em esferas que se deformam e se alongam. Muito bonito, a imagem de um atrator, né? Quer dizer, mostra a combinação de posições e velocidades que o texto diz que um objeto ocuparia em diferentes movimentos de sua trajetória caótica. Não sei se ficou claro esse conceito, não. Ou seja, ainda que seja completamente caótico, vamos supor uma partícula que sai e eu pergunto, onde ela está indo? Você diz, ah, não sei, não tenho a menor ideia. Vai para lá, vai para cá. Mapeamos com os instrumentos e ela sobe e desce e volta. E nós, ixi, não dá para... previsível. Só que quando aguardamos um pouco, notamos que é um padrão. Ela vai lá longe e perfaz um círculo. Ou seja, ainda que não tenhamos uma previsibilidade, paradoxalmente temos no conjunto do elemento todo. Isso traz tantos dilemas, não é? Puxa. Na prática, isso significa, prosseguem os autores, que embora pequenas perturbações atmosféricas possam alterar a trajetória das moléculas de ar e conduzir a resultados tão diferentes como a ocorrência ou não de um furacão, com o passar dos anos, estas pequenas perturbações não alteram a frequência dos mesmos, apenas a ordem cronológica com que ocorrem. E assim, não podemos prever quando um furacão ocorrerá, mas podemos determinar a probabilidade de que ocorram. Eis aí a instrumentalização que os autores fazem sobre isso. Onde eles querem chegar? No jogo da vida. No jogo da vida. Eis onde eles querem chegar. Ok? Aqueles que estão muito seguros dos elementos, das situações, podem começar a pelo menos colocar um ponto de interrogação sobre o quanto de fato, olhem as palavras dos autores, a partir da análise, não de nossa situação global, mas dos sucessivos passos que tomamos a cada encruzilhada, ainda que não consigamos identificar as regras básicas, como no jogo da vida, talvez possamos ativamente alterá-las, ainda que aleatoriamente, induzir a uma modificação do resultado e evitar o fracasso. Bem, senhores, e agora? Recuamos e avançamos e voltamos para o mesmo ponto? Então, o intuito de mexer nessas variáveis é podermos evitar o que constitui esse fracasso? Filosoficamente, temos aqui um problema muito extenso e amplo, não é? Muito extenso e amplo. Mas os autores não ignoram isso. Não ignoram, inclusive, que isso é utilizado e instrumentalizado para o que se chama sucesso. Vamos prever as variáveis de modo a atenuar o fracasso, etc. E por isso eles ambos rumam, tanto este médico psiquiatra quanto este físico da ótica quântica da USP, ambos migram agora para onde? Para a filosofia. Já conhecemos esse caminho que eles estão fazendo, muitos fizeram, e acabam então na filosofia. E a pergunta que eles vão fazer é uma das perguntas filosóficas que ao longo dos séculos, aliás, séculos não, milênios, isso vem de Sócrates e é bem anterior ainda a Sócrates, sobre os princípios da identidade. O que eles vão nos perguntar vem da psicologia, mas a base de resposta não pode ser psicológica. E basta ler o texto que vocês encontrarão isso. A pergunta que eles fazem é: onde reside o eu que fracassa? Ou seja, se muitos de nós entendem como fracassei aqui, fracassei ali, fracassei nos estudos, fracassei no romance, fracassei como mãe, fracassei como pai, fracassei como amigo, fracassei como cidadão, fracassei como isso, como aquilo, ele pergunta: onde é esse aí, que mora esse aí que você está falando? Ó? Esse aí que você diz que fracassou. Somos filósofos clínicos e sabemos algumas orientações sobre isso. Sabemos que alguns esparramam isso por grande margem de suas existências e parece que eles fracassaram como um todo. Um absurdo completo diante de vários paradoxos outros, aliás. Outros não. Outros não fazem isso. Outros localizam, especificam, atribuem um papel existencial. Fracassei como marido. Fracassei como esposa. Ah, ali está o ponto. E como mãe, como pai? Não fracassei. E como família fracassou? Também não fracassou como família. Então é algo que diz respeito a um relacionamento afetivo ali? Sim. Ainda assim, quem é esse eu específico ali que está gritando que fracassou? Qual é o parâmetro que ele adotou? É esse que vimos há pouco? Ele comparou com outros elementos? Ou é um sentimento intrínseco, interno, profundo de derrota diante de algo? Vamos ver o que eles vão caminhar para uma das áreas de neurociência que muito tem trabalhado essa questão e que aponta para caminhos de consciências neuronais, que estão em profundo estudo de imagens neste momento. Impressionante. E agora, com a ajuda de algoritmos, olhem, não sei onde podemos chegar com esses estudos, não. Vamos lá. Eles dizem assim: vamos supor, momentaneamente, como uma hipótese de trabalho, a existência de uma autoconsciência. Porque, vejam, como físico e como médico psiquiatra, e ambos com muitos estudos na área de neuroimagens, eles sabem que muitas vezes nós corremos o risco de reduzir tudo isso a um fator somático. Sabe? Quer dizer, morreu o cérebro, adeus consciência. Ligou o cérebro, vai aos poucos se formar uma consciência ao longo da vida da pessoa. Então eles dizem: olha, vamos assumir que exista uma autoconsciência. Quando nós falamos eu isso, eu aquilo, estamos falando em parte disso aí. Aí eles prosseguem o texto dizendo: dentro desta hipótese, poderíamos tentar apontar essa consciência como sendo o agente ativo que mostra nossos erros quando os cometemos, e como sendo quem nos impõe um sentimento de culpa quando fracassamos. Olha, então é ali que pode estar, nesse seu senso de identidade, que você se identifica com algo? Eles estão considerando, vamos ver, vamos acompanhá-los. Então eles dizem: essa consciência se torna então simultaneamente promotora e ré. Ok, isso é uma consequência lógica, não é? Vamos ver como eles explicam. O fracassado é quem acusa a si próprio. E é também ele quem sente o arrependimento. A autoconsciência, sim, seria algo semelhante a uma alma. Bem, agora nós recuamos muito tempo em tudo isso. Eles voltam lá para a Idade Média e ainda para além dela. Lembrem que durante a Idade Média, a alma muitas vezes foi sinônimo do que hoje nós chamamos de mente. Não é? Não havia esse conceito como nós o utilizamos agora. Então, o que eles foram recuar lá? O que eles estão querendo colocar com isso? que o que era alma se tornou essa autoconsciência? Algo assim? Vejamos, eles vão nos explicar. Então os autores dizem, o conceito de alma perdeu seu atrativo ao longo dos últimos séculos, exceto na linguagem poética, em consequência do sucesso da ciência como uma poderosa ferramenta epistemológica. A alma, sendo imensurável, inobservável e possuindo uma conotação religiosa e moral, sob certos aspectos, ortogonal à ciência, foi substituída por átomos, células e neurônios, mais eficientes na descrição e previsão dos fenômenos mentais ou materiais. Dito isso, a ideia de alma, ao postular uma existência independente do corpo que a hospeda, persiste, ao menos um discurso que não é científico, como um conceito, ainda utilizado na conceitualização da consciência, por eliminar a vexatória questão de como essa consciência estaria presa ao cérebro. Bem, os autores não têm a menor dúvida da dificuldade de uma questão dessa, e eles se colocam para nós, dizendo que sabem perfeitamente onde isso aí vai se esbarrar, e com força. Bem, se seria então dali que vem o que nós, filósofos clínicos, teríamos a dizer? Teríamos a dizer, entre outras coisas, que muitas vezes sim, é dali que vem, mas muitas vezes não é dali. Uma pessoa não precisa ter autoconsciência para ter ideia, impressão, sensação de fracasso. Não exatamente com esse nome, fracasso, mas com elementos sequenciados e vivenciados, como, por exemplo, impedimento. Ela pode não dizer que fracassou, que houve um fracasso, mas pode vivenciar a impressão subjetiva dele, só não tem a palavra. Vamos ver exemplos disso? Olhe, há pessoas que às vezes, num relacionamento afetivo, por um problema, por um desentendimento de comunicação, infelizmente, uma relação amorosa belíssima foi por terra, se perdeu. Sabe, foi uma expressão mal colocada que depois, ao ser explicada, ainda levou a problemas maiores e no fim a coisa não ficou nada bem, quebrou. A pessoa, se você perguntar o que houve, ela pode dizer que, sem querer, ao explicar uma situação, ela acabou magoando a outra pessoa. E que a outra pessoa foi embora. E que a vida é assim. Essas coisas acontecem. É importante ter profundidade, compreensão. Mas por dentro, lá por dentro no coração, em algum lugar que habita essa pessoa, ela pode estar vivendo essa questão que os autores colocam como fracasso. Algo que não é verbalizado. Às vezes pode ser somatizado. Um órgão apresenta isso. Às vezes não é uma somatização, é uma sensação subjetiva. E é como muitos vivem isso. Sem ter qualquer ciência de que estão vivendo, às vezes. Mas os autores prosseguem na nossa área filosófica e fazem a seguinte pergunta. Quem é você? Vou repetir. Quem é você? Se eu perguntasse a vocês que estão aqui agora fazendo trabalho, nessa noite, que aqui na capital gaúcha tem chuva. Se eu perguntasse a vocês assim. Quem é você? Quem é você fulano? Quem é você cicrano? Quem é você beltrano? O que você responderia? Você diria, eu sou uma pessoa? Eu sou um ser humano? Eu sou alguém que tem sentimentos? Eu sou alguém que é um ser que tem vida? Se enraizássemos, você já viu os problemas que teríamos aí? Já vimos isso numa das oficinas, não é? Mas aqui a pergunta parte das concepções da física, da neurociência, e vão lá conversar com a filosofia. Quem é você? Dizem os autores. E eles prosseguem: naturalmente, a resposta aqui poderia e deveria ser algo simples, como: eu sou o João. Mas poderíamos, levados talvez por um desejo de dar a resposta mais exata possível, ou por termos já bebido alguns copos a mais, dizer em tom de pitonisa: eu sou aquele que te fala nesse instante. Uma resposta cartesiana, não é? Embora absolutamente correta, prosseguem os autores, esta afirmação pouco ajudaria ao interlocutor em nos conhecer melhor. E ainda que façamos uma descrição detalhada do nosso estado físico e mental naquele momento, incluindo, por exemplo, a dor na perna, saudade que sentimos de uma pessoa amada, estaríamos revelando principalmente o que isso reflete do nosso passado. Não temos feito exercícios, estamos longe do que amamos, etc. A dor ou a saudade não define quem somos. É a diferença entre ser e estar. E para os autores, a nossa memória é uma grande participante nessas questões. Grande. Ela que nos vai dizer. Vejam o que eles colocam a respeito disso. Assim, aquilo que nós chamamos eu pode ser em muitos aspectos identificado com nossas lembranças. É o grande problema das lembranças, é que elas nos pregam peças surpreendentes. E então, os autores fazem um trabalho muito bonito de compilação, começando por ilusões, não é? Ilusões, memórias fabricadas, impressões, enganos, uma série de coisas que nós vemos no consultório direto sobre isso aí. E eles acabam perguntando: bom, se o que eu sou depende de tudo que eu vivi, do meu banco de dados, da minha memória, eles nos perguntam: e eu posso confiar nisso? Eu posso confiar na minha memória? Ela é confiável? Nós fizemos um curso inteiro sobre isso. As consultas ao nosso Google interno, fizemos um trabalho muito longo sobre essa pergunta que eles fazem. Porque, de fato, muitas vezes a memória não é confiável. A memória não nos informa nem remotamente o que perguntamos a ela. Só que quem não está ciente disso pode tomar uma coisa que nada tem a ver com aquilo que de fato se passa. Como um estudo para essa obra e para o que vem a seguir sobre ela, eu gostaria de recomendar a vocês uma leitura muito atenta ao capítulo 9. No capítulo 9, os autores vão falar sobre os nossos vários modos de amor e o fracasso em torno disso, de como nós entendemos isso aí. Vou ler só um trecho para vocês observarem a pertinência. Eles dizem assim, ó, eles falam do amor conjugal, amor próprio, amor ao próximo. Eles dizem: poucos fracassos nos causam mais sofrimentos e poucos são mais comuns do que aqueles no terreno do amor. Aquele que fracassa nessa área parece que o universo desapareceu dele, restando apenas seu drama individual e um sofrimento sem fim. De certa forma, sentimos que está em jogo não apenas a relação afetiva em questão, mas nosso próprio mérito. O fracasso amoroso é sentido como um julgamento de nossa capacidade, de nosso valor mesmo, e a rejeição é a prova mais definitiva de nosso baixo valor e da falta de compradores para nossa mercadoria. Botou entre aspas. Se entenderam nisso um retorno a Freud, acertaram, é mesmo, não há dúvida, né? Um retorno consistente. Em filosofia clínica não é assim, não é assim que essas coisas se passam necessariamente, né? E para muitos que aprenderam a lidar com esses elementos, o amor já não funciona assim. Muitas pessoas hoje elas colocam no consultório coisas literais como: não achei meu coração no lixo, não vou entregar para qualquer um. Vocês já devem ter ouvido em seus consultórios expressões como estas. Não é a razão legislando sobre quando haverá permissão para o coração amar. Alguns conseguem esse prodígio. Outros não têm a menor fluência sobre, ainda que falem dessa maneira, quando o coração resolve amar e atropela tudo e manda chuta tudo, não querem saber. Quer dizer, para cada estruturação interna, um modo de ser no mundo, conforme a gente vê na filosofia clínica. Também o capítulo 10, ele fala sobre esses elementos aleatórios. O capítulo 12, sim, merece um atento estudo, porque vai tratar dessa relação do fracasso com a culpa. São vizinhos muito próximos, viu? Aliás, os autores usam esse termo, vizinhos, em vários momentos da obra. Um termo familiar também em filosofia clínica, ainda que as disposições sejam outras. E, por último, para aqueles que realmente querem aprofundar mais a relação física e a dimensão de uma matematização em torno desses princípios, então aí temos a teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro, que é um clássico. Naquela época que eu fazia o programa na Antena 1, Som Maior, que era um programa semanal, 5, 8 minutos, um daqueles programas eu falei sobre esse, o dilema do prisioneiro, que é um clássico na área do direito, estudado em praticamente todo que é a universidade do mundo, o dilema do prisioneiro. Ele trata disso no capítulo 3, a teoria dos jogos e o perdão. Na nossa aula de hoje, nós trabalhamos este belo texto, cuja leitura eu recomendo, O Fracasso e o Acaso, uma obra construída pelo físico Ricardo Horowitz e Luiz Alberto Pio, psiquiatra do Rio de Janeiro. Uma obra muito bonita e que traz muitas luzes de reflexão para os nossos dias. Vimos essa obra sobre a ótica da identidade, dos princípios de reconhecimento, dos elementos de representação em filosofia clínica. Acho que com essa abertura inicial, e numa época como a nossa, com tantos problemas, tantos dilemas, é um momento muito problemático esse que estamos passando, com muitas tensões e muitos conflitos. Mais uma vez a humanidade está sob uma pandemia muito grave. E uma obra como essa nos ajuda a refletir, a pensar muitas coisas. Hoje eu recebi aqui um zap de um empresário me mostrando: olhe, professor, o que está acontecendo na minha cidade. 4 restaurantes fechados, uma cidade pequena, 150 mil pessoas. Várias lojas históricas fechadas. E ele falava com tristeza: olha quantos empregos, quantas famílias, quantos problemas isso aqui vai ocasionar na nossa sociedade. Alguns vão entender isso lendo, dizendo, foi talvez o acaso que se abateu, como eles colocaram na obra, fator aleatório, pode ser. Outros vão entender isso como um fracasso pessoal, próprio, né? Os negócios quebraram, olha, e agora o restaurante fechou, o que eu faço? Outros lerão isso a partir disso que vimos, não mais por um elemento ou outro, mas por outros elementos. Como filósofos, a nós compete questionar essas dimensões, essas estruturações, essas organizações, é o nosso papel filosófico, uma leitura filosófica sobre isso. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos hoje.